Hoje é sexta, dia 20 de janeiro de 2023, e está começando neste momento mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Feliz 2023 para todos vocês! Está começando a edição 242, depois de um período merecido de férias. E, obviamente, temos bastante coisa para comentar depois de tanto tempo afastados. Vocês sabem, né? Esse é o podcast onde a gente discute tudo o que acontece de mais interessante no mundo do entretenimento digital. Temos muitos tópicos, mas antes de começar, vamos fazer que nem antigamente? Vamos dar o nosso oi e saber o que a galera jogou nesse meio tempo em que estivemos fora do ar. Começando pelo grande Cadelinho. Cadelinho, meu querido, tudo bem com você? Como foram as férias e o que você jogou?
Boa noite, Porto. Boa noite, Dade. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo agora. O pessoal que talvez tenha sido pego meio de surpresa, né? A gente só avisou bem em cima do laço que a gente ia gravar hoje, mas verdade. Ainda assim, o pessoal que acompanha e assina o nosso podcast aí vai conseguir já nos acompanhar no início do ano. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve em outro horário. Porto, eu sei que vai soar terrivelmente exagerado e talvez até um pouco piegas o que eu vou dizer agora, mas tu sabe que o pessoal fala lá assim sobre ficar pulando de paraquedas e fazendo esportes radicais para meio excessivo e tal. E eu devo te dizer que uma das coisas assim que eu acho mais legal é a gente poder fazer a gravação, a primeira gravação de cada ano, assim, sabe? Depois de mais de uma década gravando o programa, né? Mais de uma década produzindo conteúdo, é sempre legal, né? Quando a gente começa mais um ano e a gente está aqui ainda firme e forte, levando, curtindo, ainda isso é muito legal. E isso, de certa maneira, né, me faz sentir vivo, assim, né? Saber que a gente tá aqui, estamos nos juntando, rever o pessoal que acompanha ao vivo, que manda mensagem, né? Que interage lá no Instagram, que manda mensagem, manda e-mails ainda, alguns, né? De vez em quando lá no Facebook, ou até mesmo que não se manifestem, né? A gente sabe que estão lá fazendo download, nos ouvindo, isso é muito legal. E bom, Porto, na verdade eu viajei pro exterior no final do ano passado, né? E então, em virtude disso, acabei não jogando tanto. O mês de dezembro foi o mês mais parado por conta da viagem. Sim. Mas pelo menos pude constatar que mesmo no exterior algumas coisas estão iguais. Por exemplo, o preço do Nintendo Switch continua não mudando, não importa quantos anos passem, a Nintendo não muda a política de preço em lugar nenhum do mundo. O sumiço, né, a dificuldade de você encontrar tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5 também é mundial, né? Quando eu fui lá pra fora, também percebi que eles estavam problema de abastecimento e também deu para perceber, para minha surpresa, não vou negar isso, a gente vai falar um pouco hoje de mercado e negócios aí no universo games e no passado eu tinha imaginado que o Xbox Series S iria ser um sucesso nos países mais de terceiro mundo, mas que nos países de primeiro mundo a tendência é que o pessoal fosse preferir o console mais potente, que é o Series X, mas não. Realmente, o Series S tem vendido muito bem fora do Brasil, fora do terceiro mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Você tem bastante Series S, né? O pessoal pode dizer, enquanto bastante, não está vendendo. Mas, na verdade, é porque realmente, além das peças deles estarem mais disponíveis do que as peças mais de ponta que o Series X e o PS5 usam, ele realmente está vendendo muito bem. O pessoal gosta, tinha várias promoções e várias divulgações do Series S lá onde eu tava, sabe? Então eu achei que realmente não é um sucesso só financeiro, é um sucesso até pela proposta, né? Às vezes o cara não tá querendo, né, um super jogador assim de hardcore, que quer necessariamente a ponta da ponta aí que tá jogando, né? Mas enfim, aí quando eu voltei aqui pro Brasil, eu joguei alguns jogos que tinha começado a jogar no final do ano passado, mas eu sou muito fã e continuei jogando. O Total War Warhammer 3, por exemplo, eu sou absolutamente fã da série, da franquia do Total War também, especificamente da franquia do Total War com o cenário do Warhammer. Eu tô com 150 horas já no Warhammer, já venci o modo campanha várias vezes, já venci o modo sandbox, várias civilizações diferentes e continuo jogando ele porque eu gosto bastante. Fiquei até bem feliz de saber que o Henry Cavill foi escalado para fazer uma adaptação pra televisão, acho que pelo Netflix, não me engano.
Mas sim. Não, tá correto, Netflix.
E eu fiquei feliz porque o Henry Cavill é uma pessoa que realmente mergulha nesses projetos. Ele gosta muito do The Witcher, Witcher, nós sabíamos disso, mas ele é absolutamente fã do Warhammer, ele gosta muito, ele é colecionador das pecinhas e joga Warhammer, ele vai nas lojas de Warhammer e tal. Então eu acho assim que não vai ser por falta de paixão, pelo menos, do projeto, né? É bom saber que o projeto aí tá nas mãos de quem curte, de quem sabe jogar. E o que mais aí? Aí quando eu voltei aqui, eu pude jogar um pouquinho lá do Paintment, que tinha saído lá pro Xbox, tá disponível no Xbox Game Pass.
E aí, o que você achou?
Olha, ele foi menos inovador do que eu achei que seria, sabe, Porto? Ele tem uma estética diferenciada, mas por trás da estética dele é um adventure em grande parte point and click, como aqueles que a gente conhecia antigamente, sabe? Uhum. Ele foi menos revolucionário do que eu imaginei que ele poderia ter sido. É, mais recentemente, agora, eu joguei também o Playtale Wrecking, muito bonito, um avanço significativo sobre a versão anterior. E a semana eu tava jogando bastante aquele Potion Craft, é um simulador de alquimista. Ele tá. Eu não sei se ele tá disponível no Xbox, mas acredito que sim. Eu sei que no PC ele está. E tá no Xbox One também. E esse é um. Basicamente, você seria, digamos assim, uma loja de poções mágicas que você tem que jogar, mas ele não é propriamente um simulador, no sentido que assim, você tem que ficar arrumando a loja. Ele é mais um quebra-cabeça. Você tem que utilizar ali os ingredientes para navegar por um mapa em 2D, assim, em que você vai descobrindo as reações para criar as poções. Uhum. E aí você vai passando, e cada ingrediente possui, digamos assim, um efeito diferente, no sentido de que, assim, ele te leva pelo traçando uma rota naquele mapa 2D, e aí você tem que ficar utilizando os ingredientes para ir meio que se achando naquele labirinto, nas rotas lá. Então ele é interessante, não é assim, um jogaço, assim, mas é bom para você ficar brincando um pouquinho aí, embora o pessoal diga que para vencer ele precisa de umas 20 horas. Então talvez o jogo seja um pouquinho maior aí do que eu tô estimando, né? Eu, por enquanto, joguei, não sei, 3 horas dele até agora, mas achei um joguinho bem, bem bacaninha, bem legal, assim, de ficar brincando. E basicamente foi isso, sabe? Um outro joguinho ali, assim, que eu peguei ali no PC, mas aí mais desconhecidos, tipo Guardian Quest, o Twin Mirror também, que é uma espécie de um walking simulator ali interativo. Uhum. Mas nada de grandes novidades aí nesse período, Porto. Foi mais isso daí mesmo. Voltei a jogar o Cyberpunk por causa das expansões, né? Pra ver como é que tinha ficado. Bom avanço. Acho que o pessoal ainda que não jogou Cyberpunk, agora é o momento. Acho que agora o jogo tá muito bem feitinho, tá muito bem redondinho. Tá mais como eu acredito que a CD Projekt imaginava que o Cyberpunk tinha que ficar. E o pessoal que já jogou, se jogou bem no começo do lançamento, eu sugiro fortemente que dê uma brincadinha com ele agora, que vai gostar. Acho que vai ter coisa bem, bem legal, bem nova, muitas missões, muito conteúdo novo, bem legal para dar uma revisitada.
É, eu acho que eu vou fazer isso, porque eu, inclusive, estava com o meu Cyberpunk já desinstalado do meu Series X, porque, assim, não estava vendo nada de muito interessante, não estava vendo grande evolução, mas com todas essas atualizações, e agora que eu abri um pouquinho mais de espaço, porque eu tive que tirar o Flight Simulator, que ele estava ocupando espaço demais à toa, eu não tô jogando tanto. Depois eu baixo de novo. Vou reinstalar o Cyberpunk nesse final de semana para ver o que rola de bom. Show de bola. Meu querido Dart, há quanto tempo? Me conta aí o que rolou de bom nessas suas férias.
É, eu joguei um pouco, mas não tanto como eu achei que ia jogar. Mas eu consegui terminar o Horizon Forbidden West. A história principal, né? Claro, ficou muita coisa secundária, mas sim, se bem sim. Que eu fiz bastante secundária também. E eu também rejoguei para ver como é que ficou no PlayStation 5 o Uncharted 4 e a expansão, que é o
Lost Legacy. Assim, né? E aí, o que você achou? Houve alguma melhora efetiva?
Houve, mas assim, nada de que grite aos olhos, assim. Não é tanto assim. Eu joguei o Gran Turismo 7, que eu comprei na promoção de fim de ano.
Bom.
Fui até a licença A, por enquanto. Só que eu tô com um problema para jogar jogos de corrida, porque tu fica muito tempo pressionando os gatilhos, né? Com o dedo parado na mesma posição.
É.
E daí, como eu tenho a síndrome do túnel do carpo, daí começa a ficar dormente as minhas mãos, assim.
E você está usando...
Lembra da parte de se sentir vivo, né? Vai ter esse outro lado também, né? A gente vai falando de jogar videogame assim com 40 anos de idade, aí começa, mas é que daí eu tava com minha sida e tudo do carro, e minha tendinite e tal. Começa esse problema, né?
Então tem esse problema com o jogo de corridas. Quando a corrida tem mais de 3, 4 voltas, é mais longa, eu começo a ter isso, daí eu tenho que apertar o pause pra passar e daí continuo.
Antes que eu continue, antes de você continuar, você está usando os gatilhos adaptáveis?
Como assim gatilhos adaptáveis?
Você não está jogando GT7 no PlayStation 5? Você está usando os gatilhos adaptáveis? Desliga, te digo isso. Porque não é realista. O esforço que você faz num acelerador e num freio é progressivo, mas esse gatilho...
Eu notei que ele faz força lá no finalzinho só, né?
É, exatamente, ele não é progressivo, entendeu? Se ele fosse progressivo, me ajudaria. Porque, por exemplo, quando eu tô jogando no Xbox, que eu uso o controle do Xbox normal, o meu dedo encobre todo o gatilho, porque o gatilho do controle do Xbox, ele é relativamente estreito. Então, uma parte da pele do meu dedo toca no gatilho e a outra encosta na carcaça do controle. Quando isso acontece, eu consigo graduar melhor aceleração e frenagem nos jogos da série Forza. Então, por exemplo, eu nem uso freio ABS. Eu consigo jogar sem freio ABS os jogos de Forza no Xbox. Mas eu fui querer usar os gatilhos adaptáveis no Gran Turismo e, assim, ele começa macio, e de repente ele fica muito pesado à toa, entendeu? Não é gradual. Então, eu simplesmente desliguei eles para jogar Gran Turismo. Se eles têm uma função mais interessante em outros jogos, ok. Mas eu te digo, não é realista o suficiente para usar em Gran Turismo. Vai nas configurações do jogo, desativa, que aí os controles ficam mais suaves e você vai conseguir graduar melhor e não vai ter tanto a sua questão do túnel do carro, certo?
Eu joguei também... eu baixei a demo do Forspoken, que eu tava bem curioso.
E?
Em 10 minutos eu parei de jogar, porque não dá. O jogo tá... aqueles vídeos todos do jogo lindo, tá horroroso o jogo.
Putz.
E parece um hack and slash, xixi lento. Não
cruz
dá.
Cruz incrível. Ai, meu Deus. Dá te pegando pesado.
E agora eu comecei a jogar o The Last of Us 2, que eu só tinha zerado pelo YouTube, agora eu quero zerar de verdade.
Tá certo.
E no Xbox eu joguei menos no Xbox nesse período, né? Mas eu joguei um pouquinho de Overwatch 2, um pouco de Modern Warfare 2, tanto Warzone quanto multiplayer normal. Eu fui experimentar o The Witcher 3, pra ver como é que ficou. Ele continua não me prendendo o jogo. É incrível como esse jogo não me prende, apesar de toda a qualidade dele. Eu começo a jogar e começo a achar chato. Eu paro de jogar rapidinho. Mas o jogo tá bem mais bonito mesmo. E acho que é isso. Joguei um pouquinho de Overwatch 2.
Overwatch 2.
E Two Point Campus. Two Point Campus.
Tá certo. Mas você conseguiu terminar o Two Point Campus?
Não, eu joguei no modo... Eu joguei algumas fases do modo campanha lá.
Uhum. Mas
depois eu fui pro... Daí depois fui pro sandbox ali, porque eu queria explorar mais e tal. Eu ainda não peguei pra continuar a campanha ali. Não é bem uma campanha, né? São vários cenários diferentes.
Tá certo. Bom, da minha parte, adivinhe o que eu joguei durante todo o período de férias. Forza Horizon 5, Forza Motorsport 7, Gran Turismo 7. Pra não dizer que eu não joguei alguma outra coisa diferente. Não, eu não joguei nada diferente, foram só esses mesmos. Eu só sei jogar isso. Tem 412.
Muito burra essa questão.
Cara, tem 412 jogos na minha lista de jogos do Xbox. Eu vim pegando todos os jogos do Xbox Live Gold desde 2013, né? Quando eles implementaram esse lance de dar 4 jogos pros proprietários de Xbox One. Ou seja, 412 jogos. E eu continuo só jogando jogos de corrida. Inacreditável. Podem me chamar de maluco, mas é por isso que eu não assino o Game Pass. Porque o que que o Game Pass me oferece de interessante? Nada.
Mas Porto, com relação ao filme do Gran Turismo aí, você tem alguma novidade? Como é que tá a tua expectativa?
Olha, Bom, pra falar a verdade, a expectativa tá boa, tá alta, porque eu acompanhei o que foi feito nos bastidores do filme e realmente me parece que pode ser bom, pode ser bom. Eles sempre, como eu já havia comentado, a história é aquela mesmo. Eles vão documentar os passos de um jogador de Gran Turismo que vence a Gran Turismo Academy e acaba se tornando um piloto de corridas real. Como eles vão contar isso? Eu não sei exatamente, mas eu vi as locações, os locais que eles utilizaram para as filmagens, as corridas que eles simularam, né, para poder parecer uma competição real, e visualmente está interessante. Vamos esperar pelo roteiro final para saber se realmente valeu a pena, mas pelo que está rolando, está com uma boa aparência. Tô com bastante hype, vamos ver o que vem por aí. E antes que eu continue, eu vou mandar um dos nossos ouvintes, o tal do Psycon X2, para a casa do chapéu. Eu vou banir ele do nosso chat, até porque ele não sabe nem escrever a palavra Porsche, sabe? SC, o Psycon.
Mas os dois, né? Tanto o Master quanto eles se revezaram. Um escreveu só com S e o outro escreveu só com C.
Tá complicado. Quem foi que perguntou? Ah, foi o Master. Ele perguntou, será que o Porto ainda ama a Porsche? Sim, amo a Porsche. Até porque vocês podem botar aí, adoro Lamborghini, adoro Ferrari. Nenhuma das duas marcas venceu tanto corridas na história do automobilismo. Isso aí, ninguém vai tirar da Porsche. E continua vencendo, tá? Continua vencendo.
A minha preocupação com esse filme do Gran Turismo em particular é que ele fique muito... É que ele fica muito assim, apologético pro jogo, sabe? Fique muito assim, tipo, veja, o jogo é tão perfeito que eu tô indo super bem na pista aqui, eu tô indo melhor até do que os outros, porque eu decorei as pistas, e as pistas são tão realistas que, sabe, eu preferiria o contrário, na verdade, né? Eu preferiria eles apontando no filme as insuficiências, né? Aquelas coisas assim, tipo, não, isso aqui o videogame não vai conseguir reproduzir ainda, pelo menos, aí, mostrando isso, eu acho que isso ficaria mais interessante.
Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Os pilotos do jogo, aliás, o piloto real que eles seguem a vida é um britânico, é o John Mardenborough. Ele realmente, depois que ele venceu ele entrou e venceu a Gran Turismo Academy e começou a correr profissionalmente, ele saiu vencendo mesmo. O jogo realmente foi uma base real para ele aprender a pilotar, entendeu? Então, isso aí que você está falando não vai acontecer, te garanto. Eles vão mostrar como o Gran Turismo foi importante para criar um piloto de verdade. Vai ser isso. Então, já vai se preparando. Feliz ou infelizmente, vai ser isso. Pois bem, senhores, vamos começar então. Temos bastante coisa para discutir, algumas notícias interessantes, outras um tanto quanto chatas. Vamos começar pela chateação, né? Porque essa daqui não tem como evitar, foi a notícia da semana. Microsoft está demitindo 10 mil funcionários. Como isso afeta o Xbox? Essa é uma reportagem que foi publicada no site Xbox Power. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou ler uma outra reportagem importante também a esse respeito e então a gente discute. Vamos lá. Durante os últimos dias surgiram rumores de que a Microsoft estaria se preparando para demitir 10 mil funcionários, algo que foi prontamente confirmado por Satya Nadella, CEO da empresa. Ele revelou que essa estratégia visa acompanhar a indústria em diversos locais do mundo, já que muitos países estão vivendo em recessão e outros estão perto de uma. Ao mesmo tempo, a Microsoft busca aproveitar a próxima grande onda da computação que está nascendo com os avanços de inteligência artificial. Para tal, eles precisam alinhar os custos da receita com a demanda do cliente. Apesar de ser um momento difícil para as 10 mil pessoas impactadas, ele ressalta que esse número representa menos de 5% de sua base total de 221 mil funcionários. As demissões acontecerão ao longo dos próximos meses. Mas como isso impacta o Xbox? Bom, apesar de muito pouco ainda estar sendo compartilhado com o público, já que as demissões estão começando a ser noticiadas, já existem relatos de estúdios do Xbox sendo impactados, como a Bethesda Game Studios, The Coalition e 343 Industries. Ainda não se sabe quantos funcionários foram demitidos desses estúdios e qual é o impacto em projetos que estão em andamento. quanto a Bethesda, que atualmente está trabalhando para lançar e finalizar Starfield, que está previsto para o lançamento ainda nesse primeiro semestre desse ano, 2023, ainda não se sabe o impacto das demissões no desenvolvimento do jogo. Como se trata do projeto mais ambicioso do estúdio e a grande aposta para o Xbox em 2023, acredita-se que as consequências não sejam tão grandes assim na produção do jogo. Com relação ao estúdio The Coalition, que deve estar empenhado em entregar um novo título, né, da franquia Gears of War com a utilização da Unreal Engine 5, e também uma suposta IP que ainda não foi anunciada. Sério? Nossa. Bom, acredita-se que o impacto deve ser um pouco menor, já que o estúdio estava em um processo de reestruturação para a troca do motor gráfico e também não está com nenhum outro jogo anunciado oficialmente. Bom, agora falando da 343 Industries, as coisas parecem mais complicadas. O estúdio já havia passado por uma reestruturação e começou com a saída da sua CEO, Bonnie Ross, que estava na Microsoft há mais de 28 anos, 15 deles dedicados a Halo. Além de sua saída, o estúdio teve mudanças em diversas posições de liderança, além de um rumor que poderiam abandonar o motor gráfico que eles criaram, o Sleep Space. A situação de Halo Infinite é realmente preocupante, com muitos fãs preocupados até mesmo com o futuro da franquia, vista como a mais importante do Xbox. Em um cenário complicado assim, a 343 Industries pode ter sido o estúdio que mais sofreu com a onda de demissões. Segundo Shechou, que trabalhou na empresa por 5 anos, mais de 60 pessoas já foram demitidas no estúdio, e algumas delas trabalhavam na Microsoft há mais de 12 anos. Já Patrick Ren, que trabalhou na 343 como designer do multiplayer e que atualmente trabalha na Respawn, esse rapazinho falou o seguinte: ele culpa a liderança incompetente durante o desenvolvimento de Halo Infinite, que causou um enorme estresse naqueles que trabalharam duro para tornar Halo o melhor possível. Eita! Falando a Bloomberg, o chefe da 343 Industries, Pierre Hintze, confirmou as demissões, dizendo que estão reestruturando a equipe e, para tal, algumas funções precisaram ser eliminadas. Ele afirma que o estúdio continuará a oferecer suporte ao multiplayer de Halo Infinite e aos seus elementos de serviço. Nada foi dito a respeito da campanha. Por fim, uma mudança importante parece ter sido feita na 343 Industries, e segundo rumores, se trata da saída de Joseph Staten, que entrou na equipe de Halo Infinite para ajudar a entregar o jogo e consertar a bagunça na qual o projeto se encontrava. Ao que parece, ele está retornando para a Xbox Publishing, na qual ele trabalhava antes de voltar para a Halo. Bom, a Amazon, já saindo um pouquinho da Microsoft, a Amazon também anunciou que irá fazer inúmeras demissões, e a Riot Games também está se preparando para demitir funcionários. Muitos explicam essa onda de demissões devido ao número elevado de contratações durante a pandemia, mas que agora, com o retorno das atividades normais e a onda de recessão em todo mundo, acabou se tornando impraticável manter todos os funcionários, o que é uma pena. A própria Microsoft possuía cerca de 144 mil funcionários em 2019, número que chegou em cerca de 221 mil em 2022. Algo curioso é que essa onda de demissões também chega ao mesmo tempo que o processo de aquisição da Activision Blizzard por US$69 bilhões completa um ano. Será que as demissões terão impacto negativo nas opiniões dos órgãos reguladores que já estão colocando diversas oposições ao negócio? Somente o tempo dirá. Bom, esperamos que os funcionários demitidos da Microsoft e outras empresas afetadas consigam se recolocar no mercado de trabalho o quanto antes. É isso aí, minha gente. Muita gente saindo. Microsoft botando bastante gente para fora, mas como o próprio texto diz, é uma parcela muito pequena do enorme número de funcionários que eles vieram coletando durante esse período, em especial o período da pandemia. Agora, falando especificamente em Xbox, uma outra reportagem de hoje também, publicada no Kotaku, fala a respeito de Phil Spencer. Então, eu vou dar uma lidinha aqui. E em seguida vamos discutir sobre tudo isso que andou acontecendo. Phil Spencer diz que as demissões de 10 mil na Microsoft doem em um e-mail enviado para a sua equipe. O CEO da Xbox enviou e-mail para toda a empresa abordando as demissões em massa na ZeniMax e outros estúdios de jogos. Bom, reportagem foi publicada há 3 horas atrás, então é fresquinha. Há algumas horas atrás, o CEO do Xbox, Phil Spencer, enviou um e-mail para toda a empresa e para todos os funcionários em tempo integral das divisões de jogos da Microsoft. Uma cópia foi compartilhada com o site Kotaku por um funcionário atual do Xbox. A autenticidade foi confirmada e o texto completo foi transcrito abaixo. Vamos ler o que Phil escreveu. Esta foi uma semana difícil na Microsoft e aqui dentro de nossas equipes. Agora que muitas das conversas um a um e de equipe aconteceram, quero reservar um momento para reiterar a mensagem que você ouviu de seus líderes. Este é um momento desafiador em nosso negócio e as ações desta semana foram escolhas dolorosas. A equipe de liderança de jogos teve que tomar decisões que, a nosso ver, nos prepararam para o sucesso de longo prazo de nossos produtos e negócios. Mas os resultados individuais dessas decisões são reais. Eu sei que isso dói. Obrigado por apoiar nossos colegas enquanto eles processam estas mudanças. Nas próximas semanas, teremos muitas oportunidades de nos conectar e responder às suas perguntas, incluindo a atualização mensal de jogos na próxima semana para as equipes que participarem dessa reunião. E estou em contato próximo com as equipes da ZeniMax para oferecer suporte. A GLT e eu estamos empenhados em ser o mais transparente possível. Avançar com ambiguidade é desafiador, mas estou confiante de que juntos superaremos esse momento difícil. O Xbox tem uma longa história de sucesso graças ao trabalho que você faz a serviço dos jogadores, criadores e uns aos outros. Seu trabalho é profundamente apreciado e valorizado nesses tempos de mudança e é parte integrante do impulso de nossos negócios. Estou confiante no nosso futuro e orgulhoso de fazer parte dessa equipe, mas também consciente de que este é um momento desafiador e quero agradecer-vos por tudo o que fazem aqui. Phil. Gente, em 18 de janeiro a Microsoft... Fala, Dar.
Só mais uma coisa. Outra coisa que a Microsoft fez ultimamente, que até não foi tão noticiado, mas que a gente sabe pelo Raymond, né? Que em 31 de dezembro de 2022, a Microsoft descontinuou o programa MVP. Não tem mais MVPs.
Caramba!
Acho que não só de Xbox, como qualquer...
Qualquer, né?
Microsoft. Isso é um mau sinal, né? Porque era um contato com a comunidade, né?
Eles eram representantes da comunidade. Levavam informações da comunidade para dentro da empresa.
Parece que eles vão virar embaixadores premium, não sei o quê. Acho que, não sei exatamente o que que é, mas vai ser o mês que vem, parece. Mas não é a mesma coisa que o programa MVP.
É complicado. Bom, só para fechar aqui, tem mais um trechinho da reportagem, mas repete muito do que já foi dito anteriormente. Mas tem aqui apenas um textinho curto que um funcionário do Xbox escreveu e enviou para a equipe da Kotaku, dizendo assim, a respeito do texto escrito pelo Phil Spencer. Parece algo que você envia por obrigação. Duvido seriamente que qualquer uma dessas atualizações de mensais de jogos ou outras reuniões farão qualquer coisa para alguém se sentir melhor.
Sim, o que que o anúncio de jogo pro Game Pass vai fazer se sentir melhor quem for demitido? Isso daí é para jogadores, né? Não para funcionários.
A realidade, né, Porto, é que, claro, muita gente nessas horas tem reações diferentes e é natural que as pessoas, obviamente, fiquem bastante frustradas e decepcionadas, mais ainda, porque, assim, é claro que é um volume muito grande de pessoas, mas como o próprio Spencer destacou, aliás, Nadella, né, falou, isso representa 5% da Microsoft, mas isso também é muito ruim para a pessoa que é dispensada, né, porque ela sabe que de cada 100 empregados, você está dispensando lá 5 empregados, 4, 5 empregados no total, e você é um deles, né? Então é claro que a pessoa fica muito frustrada em ser uma das selecionadas. Mas a realidade é que, por mais que o pessoal veja, porque a liderança é incompetente, porque isso, porque aquilo, não foi só a Microsoft, vamos deixar isso claro. O Google anunciou uma dispensa praticamente idêntica, a quantidade de pessoas, foi 12 mil pessoas que eles deram, a Alphabet, né, que é a controladora. Nós tivemos também notícias similares na Amazon, como já foi noticiado, e às vezes o que passa batido nessa história toda, é porque porque a gente, claro, motivos óbvios, né, nós nos concentramos nas aquisições da Microsoft relacionadas à área de games. Então, aí a gente pensa sempre nas aquisições lá no final de 2020 da ZeniMax, que sozinha levou mais de 2 mil empregados para dentro da Microsoft, e a de 2022 da Blizzard, naturalmente. Só que essa da Blizzard, como ela ainda não foi rigorosamente oficializada, todos os empregados da Blizzard ainda eles estão numa situação assim, a Activision ainda não integra propriamente a Microsoft, né, enquanto não baterem o martelo na validade da negociação. Só que aí a gente olha a evolução, né, do quadro de empregados da Microsoft, já contando esses mergers, né, e a gente percebe que, realmente, nos últimos 10 anos, a Microsoft mais do que dobrou a quantidade de empregados. Ela saiu de uma situação lá em 2012, que ela tinha 90 e poucos mil empregados, para chegar em 2022 com 220. E desses 220, quase 60 mil deles foi só nos últimos 2 anos que ingressaram na empresa, foi só no período da pandemia. Porque quase todas as empresas de tecnologia, elas aumentaram bastante a quantidade de empregados durante a pandemia. Você teve aumentos muito fortes dentro da Microsoft, dentro da Alphabet, diversas empresas do ramo tecnológico nesse período. E eu acho que todas elas agora estão se readequando a essa realidade pós-pandemia. Por isso que, mesmo empresas que não atuam necessariamente nos games, ou que estão até saindo dos games, como é o caso da Alphabet, como a gente vai ver, ou mesmo a Amazon, né, que o contato com os games é meio secundário ali para ela, também estão nesse movimento de dispensa. Então, me parece que isso é a principal razão, a principal justificativa para essa movimentação, por mais que a gente queira ler mais do que isso. Agora, não há dúvida, né, Porto, que no momento que você está fazendo ali uma redução do seu quadro de pessoal, você projeta para o futuro. O que a Microsoft está projetando? Que o negócio dela com a Activision veio para ficar, você percebe que já não tem tanto, né, aquela onda do tipo, não, vão barrar, isso já meio que esmaeceu, e a Microsoft já está projetando o quadro de empregados dela com o pessoal novo que está chegando, e não é pouca gente, né? Mas mais do que isso, Porto, às vezes passa batido também por todos nós, porque a gente está, claro, mais focado nos games, mas entre 2020 e 2021, Porto, a Microsoft adquiriu 25 empresas. Foram 25 empresas, e veja, entre a aquisição da ZeniMax e a aquisição da Activision, e não computando essas duas aquisições, 25 empresas foram adquiridas pela Microsoft nesse período. Algumas delas, né, que passaram meio batidos, como a da Nuance Communications, que foi um negócio gigantesco, pra você ter uma ideia, foi um negócio 2,5 vezes maior do que o da ZeniMax. Essa da Nuance, que é uma empresa especializada em reconhecimento de voz e tudo mais, só a Nuance, ela trouxe mais de 6 mil empregados, 3 vezes mais empregados do que a ZeniMax inteira tinha.
Nossa senhora!
Então, é muita gente, é uma movimentação muito grande, né? E é claro que isso vai ter reflexo, vai ter impacto dentro dos estúdios de games da Microsoft, como já foi, inclusive, anunciado. É claro que haverá uma reestruturação, uma redistribuição de cargos, mas eu não esperaria impactos muito maiores do que esse, sabe, Porto? Eu esperaria só realmente em alguns impactozinhos aí a curto prazo, em alguns estúdios em particular, notoriamente, acho que talvez o estúdio aí que mais apanhou recentemente, né, e mais sofreu críticas foi o Free for Free, e eu acho que realmente esse vai ser o estúdio que vai sofrer um pouquinho mais. Os outros eu não acredito em grandes chacoalhões assim, fora naturalmente aqueles que virão com a Activision Blizzard, que eu acho que vai ter ainda alguma reestruturada. Mas é isso, Porto, sabe? Eu não leria nessas notícias mais do que esse, pelo menos esse apanhado geral que a gente fez.
É verdade. É muito triste, mas são os negócios, né?
Mas sobre a aquisição da Activision Blizzard, a FTC, ela tá, marcou audiências, né, que ela não tá muito querendo aprovar, né, e parece que a audiência final sobre isso foi marcada para agosto. Então, no mínimo, até agosto vai ficar sem definição. A não ser que até lá tenha algum acordo, né.
Mas eu particularmente acho difícil. Até porque outras empresas se juntaram à Sony, né, na reclamação de que a Microsoft estaria se tornando muito dominante no mercado com essa compra. A própria Alphabet, né? Entrou, a Nvidia também. Tá complicado. Se vai acontecer mesmo ou não, só o tempo dirá. Mas, como você mesmo disse, até agosto vamos ter que aguardar para ver no que dá. Muito bem.
Ou seja, nada de Diablo 4 no lançamento no Game Pass. Que o Diablo 4 é em junho, né?
Tá marcado para junho, então possivelmente não vai estar no Game Pass. Talvez depois, se acontecer mesmo, no final das contas...
Não, se acontecer, daí entra, mas no lançamento não.
Verdade. Pois bem, vamos em frente. E agora vamos falar um pouquinho de Ubisoft, porque a coisa lá dentro também não tá boa, só que por outros motivos, né? O Yves Guillemot decidiu criticar os funcionários da empresa, culpar eles pela crise que está acontecendo, e as coisas estão se voltando contra ele. Vamos dar uma lidinha aqui nessa matéria que foi publicada no site. Olha o site, tudo celular. Ubisoft, depois de responsabilizar seus funcionários pela crise, CEO volta atrás e pede desculpas. Matéria de ontem, vejam só. A Ubisoft vem passando por um momento bem delicado, com seu CEO, Yves Guillemot, revelando recentemente que muitos dos lançamentos da empresa no ano passado tiveram resultado comercial abaixo do esperado, o que resultou em mais um adiamento de Skull and Bones. Esse jogo não vai sair! Não é possível! E o cancelamento de 3 jogos que sequer haviam sido revelados. Ao reportar os resultados negativos, o executivo transferiu a responsabilidade para os funcionários e disse que cabia a eles reverter essa situação, inclusive reduzindo os custos internos da empresa. A declaração repercutiu de forma extremamente negativa internamente, fazendo com que muitos começassem a cogitar uma greve. Esta semana, o executivo percebeu o quanto suas falas foram problemáticas e decidiu pedir desculpas aos funcionários. Através de um questionário enviado aos funcionários, surgiram as seguintes perguntas à gerência da empresa. Vamos a alguns exemplos. Pergunta: estamos com a posse de bola agora, se referindo à transferência de responsabilidade. Por anos você ficou em posse dela, então por que você fez jogadas tão ruins? E os trabalhadores agora que terão que acertar as coisas? Bom, em resposta, Guillemot teria aberto a reunião abordando a questão. Abre aspas, ouvi seu feedback e lamento que isso tenha sido percebido dessa forma. Ao dizer vocês estão com a posse de bola para entregar nosso cronograma no prazo e com o nível de qualidade esperado, eu quis transmitir a ideia de que mais do que nunca preciso do seu talento e energia para fazer isso acontecer. Aí ele já começa a tentar sair pela tangente. Ai, 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 outra pergunta. Essa é uma jornada coletiva que começa naturalmente comigo e com a equipe de liderança para criar as condições para que todos tenhamos sucesso juntos. Bem, ainda não sabemos qual será o impacto real de todos esses problemas internos na empresa, mas a Ubisoft certamente deve ter cautela e se preparar para todas as possibilidades, até mesmo as piores. Ai, ai. Na semana passada, a Ubisoft divulgou uma atualização de mercado preocupante, onde revelou que muitos dos seus jogos lançados em 2022 não tiveram resultado tão positivo. Então, na ocasião, Yves Guillemot transferiu a responsabilidade de resultados para os funcionários. A Union Solidaire Informatique, um sindicato francês de profissionais de tecnologia, disse que o CEO da Ubisoft está culpando os funcionários por decisões tomadas pela chefia. Dado que a direção para fazer jogos e decisões financeiras vem de cima, não se espera que os funcionários consertem o que a administração da Ubisoft precisa resolver. Em resposta à posição da empresa, o sindicato convidou os trabalhadores a fazer uma greve de meio período no fim deste mês. Eles também emitiram uma lista de 4 demandas à Ubisoft, incluindo um aumento de 10% para todos os salários para compensar a inflação e melhores condições de trabalho, incluindo a introdução de uma semana de 4 dias de trabalho. Através de algumas declarações anônimas, funcionários da desenvolvedora alegam que a Ubisoft cancelou e atrasou os jogos porque perdeu o foco ao produzir dezenas de jogos que os jogadores não pediram. Em 2021, diversos funcionários da Ubisoft também se pronunciaram em relação às condições de trabalho ruins na empresa, motivados por inúmeras denúncias feitas por funcionários e ex-funcionários da Activision Blizzard. Embora existam rumores de que a Ubisoft está em busca de um comprador, parece que a empresa vive um momento extremamente delicado e que pode resultar no atraso ou cancelamento de muitos outros jogos. O negócio tá mal. E o texto diz que estavam programando uma greve dos funcionários para o fim do mês. Não aconteceu desse jeito. Funcionários entram em greve após falas do CEO. Funcionários da Ubisoft foram convocados para a greve e isso ocorre após falas consideradas negativas em comunicado escrito por Yves Guillemot. Gente, aí aqui está a chamada de greve já para a próxima sexta-feira. Sexta-feira. E uma tradução do tweet desse sindicato dos criadores de jogos diz assim: chamada a greve para a próxima sexta-feira à tarde. O senhor Guillemot quer pressionar os salários. Vamos atacar. Vamos responder a ele com um golpe. É, gente, o negócio tá feio. O senhor Guillemot exige muito dos seus funcionários, mas sem nenhuma remuneração. Os salários acompanharam a alta da inflação nos últimos anos e a implementação da semana de 4 dias. O que foi feito para as equipes que vêm fora das produções esgotadas, como as de Just Dance ou Mario? É, gente, então a coisa está marcada para a próxima sexta-feira na sede da Ubisoft em Paris. Ah, o negócio tá feio.
Sexta, dia 27?
27. É. Tá marcada a greve mesmo. Vão entrar em greve, tá certo. A não ser...
A não ser sexta-feira que vem em Paris vai ter muito carro incendiado. Que Paris, tudo que é protesto em Paris termina assim.
É, tem isso. Cara, os franceses, quando eles vão às ruas protestar, o negócio sempre fica feio, né? As greves lá sempre geram um alvoroço enorme. Assim, estamos falando de um estúdio, de um grande estúdio de produção de jogos, mas que, assim, em questão de números também não é um estúdio gigante, a não ser que funcionários de outras empresas de criação de software francesas decidam apoiar a equipe da Ubisoft e façam mais volume nessa greve. Não sei se pode acontecer, mas se acontecer, a Ubisoft vai sofrer um pouquinho. É. Isso sem contar, né, que Skull & Bones está atrasado de novo. E dessa vez, a PlayStation decidiu acabar com a possibilidade de compra do jogo na PlayStation Store. Tá lá. E para encomendas de Skull & Bones estão sendo reembolsadas automaticamente pela PlayStation Store. Em particular, aqueles que encomendaram a edição de luxo, que custa 100 euros, para o próximo jogo de piratas da Ubisoft. Relatam que receberam hoje, sexta-feira, dia 20, reembolso total da PlayStation Store. Isso pode ser devido ao fato de que, no momento em que este artigo foi escrito, Skull & Bones não está mais disponível para venda na PlayStation Store. Provavelmente porque a data de lançamento foi adiada para a vaga janela de lançamento de 2023.
Não, e ele era para outubro de 2022, né?
É, aí ele já foi atrasado.
A gente ia sair em outubro de 2022.
Ele tá super atrasado. Aí ele ia ser lançado agora, no início do ano. Já agora, nos próximos 1 mês, 2 meses. Eu não lembro qual foi a data exata, porque eles já atrasaram ele no fim do ano passado, mais uma vez. E agora já tá atrasado de novo e já não tem mais nem previsão de data. A janela é 2023. Em qual mês? Ninguém sabe. Então...
O Saikon X2 diz que o Sea of Thieves Killer morreu.
Basicamente isso, né? Porque, e veja bem, Sea of Thieves já tá no mercado há quanto tempo? A Ubisoft já tá com o Skull & Bones anunciado há muito tempo também. O Sea of Thieves não havia sido lançado e já havia um nome pro jogo na Ubisoft. Skull & Bones estava em desenvolvimento quando o Sea of Thieves estava perto de ser lançado. Aí todo mundo falou, opa, serão 2 jogos de pirata. O Sea of Thieves já tem quanto tempo? 2, 3 anos?
Mais
que isso, né?
É, mais que isso. Deve estar com uns 4, 5 anos o Sea of Thieves.
Cara,
não me lembro exatamente quando foi lançado.
É, não, é complicadíssimo. Complicadíssimo. Eu ia até... Deixa eu ver aqui. Wikipedia, Sea of Thieves. Quanto tempo que esse jogo foi lançado?
Eles fizeram ali uma comparação, Porto, com a situação das americanas, dependendo do ponto de vista das ações, e ela é uma comparação, claro, ressalvada algumas proporções pertinentes, porque realmente as ações da Ubisoft têm derretido. A gente tem alertado, né, e já falamos aqui em programas passados, que a Ubisoft, por um bom tempo, estava se insinuando para ser vendida. Ela estava claramente procurando um comprador no mercado. Isso ficou muito óbvio em meados do ano passado, e eu até acredito que ela deve ter despertado algum interesse, naturalmente. O pessoal deve ter ido dar uma checada, afinal de contas, é uma das maiores empresas nessa área. E eles viram que a situação da empresa não estava boa. E isso tem se refletido principalmente nas ações, né? Se você pegar as ações da Ubisoft, se pegar só os últimos 4 meses, caiu pela metade o valor. Elas chegaram a ser negociadas lá por volta de setembro, na casa aí de agosto, na verdade, do ano passado ali, em torno de 45 euros, estão valendo agora 19 euros. É, nos últimos 5 anos, ela perdeu 80% do valor dela. É, uma pessoa que adquiriu ações da Ubisoft em 2018, por exemplo, quando ela teve o valor mais alto, ela perdeu 4 vezes o valor dela desde então, né? A pessoa comprou lá 90 e poucos reais, euros, desculpa, e agora tá valendo 19. Então, uma perda é estratosférica. E é claro que com a queda das ações cai o próprio valor de mercado da empresa. E isso complica tudo, todo o resto, né? Inclusive, obviamente, a produção de jogos e o adiamento de jogos como o Game Bonus é só um efeito disso, né? O pessoal falou aqui do Mario Plus Rabbids. Eu estava na França, na verdade, no final desse ano, né? Então, e tinha até bastante propaganda do jogo lá na França. Você ia nos metrôs lá de Paris, tinha um monte lá do Mario Plus La Pancretin, né? Que é em francês. E tinha em vários lugares lá o La Pancretin, lá nos metrôs de Paris. E eles estavam divulgando, né? Estavam em propaganda, mas realmente o jogo não fez tanto sucesso. Agora, me chamou a atenção, porque realmente a Ubisoft lá, porque é uma empresa francesa, né? Ela tem laços muito fortes com o Switch lá na França. Assim. Então você vai nas lojas, é muito, muito próximo ali as divulgações da Ubisoft com as do Switch, assim, sabe? Uma relação muito, muito próxima entre as duas empresas. Mas, assim, não adianta o Guillemot pode falar o que ele quiser, entendeu? Não tem nenhum esforço, nenhuma dedicação coletiva que vá fazer frente às tuas ações derretendo dessa forma. E elas estão derretendo porque a percepção do mercado é que a situação está muito ruim. E existem vários motivos para isso, entre eles o fato de que realmente a Ubisoft é uma empresa muito inchada. É, a gente está falando aí de redução de pessoal, infelizmente, por mais que doa, ninguém quer que as pessoas percam seus postos de trabalho, seus empregos, mas a realidade é que a Ubisoft está muito grande. É. A Ubisoft precisa reduzir, não significa necessariamente precisa mandar as pessoas embora, né? Talvez ela tenha que cindir, talvez tenha que vender ou separar alguns setores dela, não sei. Realmente eu não sei, mas que ela está precisando dar uma enxugada, ela está. A Ubisoft ela ficou muito grande, ficou grande demais para o tamanho real dela, sabe, Porto? E aí realmente a gente vê esse reflexo aí nos jogos. Então a gente para pensar assim, quais são os planos da Ubisoft para o futuro próximo, em termos de novidades? Pouco, né? A gente só tem isso, adiamento, só tem isso. A gente não tem muita coisa concreta da Ubisoft chegando. Então isso realmente me enche de preocupação, Porto.
É uma empresa que tem seus vários estúdios ao redor do globo, em todo canto, Américas, Europa, Ásia, está realmente muito inchada.
Já teve até no Brasil, né?
Já teve estúdios de desenvolvimento aqui no Brasil. Eles estão sem foco. Cresceu demais, eles estão tendo que gerenciar muita coisa ao mesmo tempo. Pô, muitos projetos, o próprio texto diz 3 projetos não anunciados. Quer dizer, eu acho que seria o momento de dar uma enxugada, se concentrar naqueles títulos que realmente são o pão com manteiga da empresa e fazer com que eles se tornem títulos mais premium ainda, os AAAs da empresa sejam excelentes para tentar compensar um pouco as perdas que eles vêm tendo e depois tentar voltar a crescer, a abrir um pouco mais as asas. Porque nesse momento é muita coisa para gerenciar, tá complicado.
O Sea of Thieves foi lançado dia 20 de março de 2018. Vai fazer 5 anos agora.
5 anos de lançamento. Na época, perto do lançamento de Sea of Thieves, já se cogitava as Skull and Bones. E veja só a situação. É. Pois bem, minha gente.
É uma empresa que... Não, desculpa, é só porque o Saicon mencionou aqui que a Ubisoft realmente é muito grande, né? E mencionou que ela possui mais empregados até do que a Microsoft Game Studios e a Activision. Essa afirmação é absolutamente correta. E nós não estamos falando de pouca gente, não, tá? A gente está falando de, por exemplo, a Activision Blizzard, né? Esse negócio gigantesco, que as pessoas estão dizendo assim que vai transformar a Microsoft num monopólio. Ela tinha em torno ali, eu não sei os números exatos, mas em torno ali de 10 mil pessoas, assim, a Activision tem 18 mil pra cima, é muita gente, assim, que a Ubisoft, desculpa, emprega, sabe? E o Xbox Game Studio, eu não sei porque é muito estúdio, né? São 20 e poucos estúdios, eu confesso que no somatório de todos, assim, eu não vou saber quantos são, pode ser que talvez somando todas as 20 e poucos, pode ser que somando com a Activision eles ultrapassem a Ubisoft, mas você vê, só a Ubisoft com essa quantidade insana de empregados, né? É difícil, assim, né?
É, a situação muito ruim. E quem pensava em comprar, depois de ver toda a situação em que ela está agora, financeiramente, eu acho que desistiu. Inclusive, quem foi que escreveu aquilo lá, hein? O próprio Saikon escreveu assim, pode ser que a Microsoft adquira a Ubisoft por baixo dos panos e só anuncie após a conclusão da compra da Activision. Pô, se eles fizessem isso, aí é que os órgãos reguladores vão ter um ataque.
É, não tem nenhum cenário em que isso vá acontecer.
Não,
tem uma empresa. Assim, já houve essa oportunidade antes. A Microsoft já teve essa oportunidade, ela chegou a ensaiar, como outras empresas ensaiaram também. Uhum. Mas quando a Microsoft viu o buraco que a Ubisoft estava, ela pulou fora, né? E eu não acho que as próprias Sony tenham interesse. Eu acho mais fácil, por que pareça, eu acho mais fácil se a Ubisoft derreter, assim, que a Nintendo, de repente, adquira, ou que alguma das gigantes chinesas lá resolva se assanhar.
Uma Tencent da vida,
Do que propriamente a Microsoft ou a Sony. Eu acho que nenhuma das duas vai querer se meter nessa encrenca aí. E também conhecendo o perfil da Nintendo, improvável também que a Nintendo vá se meter nesse buraco aí. Mais provável é que talvez realmente alguma grande empresa aí de tecnologia, eu falei, pode ser a Tencent mesmo, pode ser, sei, Riot, sei. Talvez algumas delas aí possa pegar algumas sobras, patear ali a Ubisoft, tentar pegar a parte da Ubisoft que seja mais o filé mignon, assim, beleza? Alguma coisa assim. Isso é mais provável. Microsoft, eu diria que a chance é zero.
É, também acho. O Saikon acabou de colocar lá, o maior problema da Ubisoft são justamente a quantidade de funcionários. É mais vantajoso adquirir as IPs do que a empresa. Verdade, verdade. Vamos em frente. Já falamos sobre crise da Ubisoft, agora vamos falar de Crystal Dynamics. Vocês sabem, é a produtora de Marvel's Avengers. E hoje saiu a seguinte notícia. Marvel's Avengers, encerramento do suporte é oficializado. Confirmando especulações, a Crystal Dynamics realmente decidiu antecipar o encerramento de suporte para Marvel's Avengers. Após a atualização prevista para o dia 31 de março, nenhum outro tipo de conteúdo chegará ao jogo. Então aqui temos, entre aspas, um pequeno texto publicado pela empresa. Abre aspas. Depois de 2 anos e meio e apresentando 12 dos heróis mais poderosos da Terra, após a atualização 2.8 em 31 de março, não adicionaremos mais novos conteúdos ou recursos a Marvel's Avengers. O suporte oficial terminará em 30 de setembro. No entanto, mesmo depois dessa data, a jogabilidade para um e vários jogadores continuará disponível. Sabemos que é uma notícia decepcionante, pois todos em nossa comunidade têm essa conexão com esses personagens e suas histórias. Uhum. Estamos tão, tão gratos por você ter vindo nessa aventura conosco. Uhum. Sua empolgação com Marvel's Avengers, desde as fotos épicas no Photo Mode, até seus tópicos teorizando quais seriam nossos próximos heróis, até transmissões no Twitch, desempenhou um papel importante em dar vida ao jogo. Esperamos que você continue jogando e desfrutando. Não podemos agradecer o suficiente pelo apoio e por fazer parte da nossa super equipe. Ai, ai. Marvel's Avengers está disponível em múltiplas plataformas e começa no Dia dos Vingadores, onde Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Viúva Negra e Thor vão revelar uma nova e altamente tecnológica Torre dos Vingadores em São Francisco, que inclui seu próprio porta-aviões movido por uma fonte de energia experimental. A celebração se torna pesadelo quando um acidente devastador resulta em grande devastação. Culpados pela tragédia, os Vingadores se separam. 5 anos depois, com os super-heróis vivendo sob status de fora da lei e o mundo em perigo, a única esperança é reuni-los para enfrentar essa ameaça. Isso já havia sido falado antes, que o jogo não atendeu às expectativas, que a história não agradou, que a jogabilidade não era das melhores. Então, a Crystal Dynamics está lavando as mãos antes do tempo, o que é muito triste. Mas Assim, seria questão de repente, eles estarem agora perdendo dinheiro com o jogo, o que eu acho difícil, até porque eles informaram que a possibilidade de multiplayer vai continuar disponível, então servidores para o jogo vão continuar ativos até quando não se sabe, mas eles vão deixar de dar apoio e suporte ao jogo, o que é complicado, tendo em vista que é um título bem recente. O que, que se pode fazer, né? É uma nota triste.
Mas a própria empresa, Porto, tinha dito já que o jogo tinha sido decepcionante nas vendas. Teve vários sites de notícias dizendo, não, ele não foi tão mal assim, ele vendeu mais do que a gente imagina, ele vendeu 3 milhões de cópias, o que é verdade, mas o problema é que quando você pega uma IP que nem a dos Vingadores, você está precisando de um volume de vendas muito alto, né, para compensar investimento. E eles simplesmente não conseguiram. E isso, na verdade, é assim, por mais que o pessoal diga, quando a própria empresa vem a público e diz, olha, não tivemos o retorno que a gente esperava. Tem conversa, meu amigo. A própria empresa está dizendo que não deu, fazer o quê? Então, e a realidade é, o jogo, ele tinha muitas deficiências, né? A gente já via assinalado isso, quando inclusive testamos ele na BGS aqui no Brasil, a gente viu que ele tinha uma jogabilidade muito antiquada, né? Você tinha muitas paredes invisíveis ali na hora que você ia mexendo nos personagens. Eu não acho particularmente que a modelagem dos personagens, que é uma coisa importante, afinal de contas, tenha sido boa. Achei que não foi boa a escolha das dublagens dos personagens também. Eu acho que tinha que ter sido levado com mais seriedade e menos despesa, talvez, né? Foi um jogo muito caro. E a Square realmente sofreu um prejuízo muito grande durante o ano de lançamento dele, e ele foi um dos principais motivos desse mesmo. Então eu acho que era de se esperar realmente por essa decisão. Arrisco dizer que até demorou mais do que eu achei que ia demorar.
Mas impressiona se a gente levar em consideração que é um título lançado em 18 de março de 2021. É um jogo que com apenas 2 anos de lançado já está sendo removido. Ainda mais, como você mesmo disse, pensando-se em uma IP tão grande quanto os Vingadores, a Crystal Dynamics deu uma pisada na bola, o que é muito triste, né? Mas vamos lá. Bom, depois dessa notícia, vamos confirmar uma morte. Google Stadia. Nós já havíamos comentado a respeito disso foi um tópico principal de uma das nossas edições anteriores, em 2022. E dessa vez, aconteceu. Google Stadia está oficialmente desligado. O serviço de streaming está fora do ar desde a madrugada de ontem, quinta-feira, dia 19 de janeiro. Lançado como um projeto inovador no fim de 2019, o Google Stadia não correspondeu às expectativas. Conforme já havia sido anunciado em setembro de 2022, ele estava com os dias contados. E na madrugada desta quinta-feira, dia 19, os servidores do console, que funcionava via streaming na nuvem, foram oficialmente desligados. A informação foi compartilhada na página oficial do videogame no Twitter, com direito a créditos e uma mensagem da equipe. Aos nossos jogadores e parceiros, nossa equipe, comunidade e fãs, obrigado por tudo. A partir das 5 da manhã, horário de Brasília, desta quinta-feira, dia 19, estaremos saindo da nuvem. Sejam bons uns com os outros e fiquem seguros por aí. Quem jogava no Google Stage, ao menos teve a opção de transferir dados salvos de alguns jogos antes do desligamento. A CD Projekt Red, por exemplo, permitiu que os fãs usassem os saves nos consoles e PC para Cyberpunk 2077. Se você foi um dos que ficaram sem o console e quer seu investimento de volta, a mensagem deixada pelo vice-presidente do Stadia foi a seguinte: somos gratos aos jogadores dedicados que estiveram conosco desde o início. Reembolsaremos todas as compras de hardware feitas na Google Store e todas as compras de jogos e conteúdo DLC feitas na loja Stadia. Ou seja, eles vão devolver absolutamente tudo, né? Mas agora, essa aqui é interessante.
Isso já demonstra que deve ter pouquíssima gente.
Pouquíssima gente.
Não foi muita gente.
Foi muita gente.
Se fosse muita gente, eles não teriam como devolver, mas como pouca gente consegue.
Exatamente. Aí você vê o quanto realmente foi investido. O suficiente para que tudo fosse devolvido sem impacto negativo nas finanças do Google. Agora, um jogador com mais de 6 mil horas de Red Dead Online no Google Stadia ganhou um mimo da Rockstar. Um streamer de Red Dead Online teve um susto ao saber do desligamento do Google Stadia. Com 6 mil horas de jogo no modo online na plataforma, ele corria risco de perder tudo. A Rockstar, além de enviar um mimo para ele, liberou a transferência de dados para salvar ele e outros players que estavam na mesma situação. Aí tem uma fotinho aqui do streamer Color. Com tudo o que ele recebeu um monte de camisas, livros, chaveiros, canecas, discos com trilha sonora, um monte de coisa. Realmente deram o pacotão para ele. Muito legal. Mas é aquilo, acabou. E assim, talvez até por isso que a Google esteja com tanta inveja da Microsoft, que eles decidiram entrar na onda contra a compra da Activision Blizzard. Fazer o quê, né? Eles agora querem licenciar a tecnologia do Stadia para que outros serviços, outros jogos, inclusive, utilizem o serviço de nuvem do Google para seus títulos. Eu acho que não vai acontecer. Depois dessa furada do Stadia, ninguém vai querer investir nisso, não.
E aqui também é uma daquelas notícias que a gente lamenta, porque, é claro, faria bem para o mercado que nós tivéssemos mais uma competidora, né?
Sim.
É sempre interessante quando nós temos mais gente aí envolvido. Mas isso só reforça, porque a gente sempre ficava, né, aqui no programa com aquela sensação de que a gente estava aquele papo meio de velho, né? Quando a gente pegava e dizia, não, esse negócio de videogame por streaming não funciona, não vai emplacar e tal. Eu lembro da gente discutindo isso desde a época do Uia. A gente discute isso há muito tempo, né? E eu lembro até hoje, quando chegou o Stadia, né, nós mencionamos que talvez estivesse chegando a hora, né? Pode ser que o Stadia tenha saído um pouquinho prematuro, mas poderia estar chegando a hora. E se tivesse chegado a hora, existem poucas empresas, né, com mais condições de fazer isso acontecer do que naturalmente o Google. E você vê, nem sequer o Google conseguiu fazer o troço emplacar. Eu não sei, talvez a gente tenha que dar uma pensada assim, em todos os motivos que levam a isso, né? Não sei se é um problema cultural, as pessoas gostam da aceleração local de hardware, pode ser isso, não tenho certeza absoluta se é, porque a gente se acostumou com a utilização de muita coisa na nuvem, né? Necessariamente seria isso, mas eu acho que as pessoas ainda associam games, seja em computador, seja em games, com aceleração local, aceleração gráfica local, então isso é importante. Segundo, pode ser que talvez faltou know-how para o próprio Google. Né? Não é uma área fácil de ir. A própria Microsoft penou bastante para conseguir ingressar nesse mercado. E talvez tenha faltado, por um lado, know-how do Google e, por outro, talvez um pouco de persistência. Né? Mas a gente... Isso eu acho que até o Dart mesmo falou em certo programa. Né? O Google, ele gosta de cortar os seus projetos. Né? O Google, ele tem um prazo de tolerância com seus projetos muito limitado. Assim, né? Se o prazo não dá retorno ali rapidamente, eles passam a faca, né? Eles não pensam duas vezes nisso. São muitos e muitas, a gente poderia passar um bom tempo do programa aqui elencando, acho que todos os projetos que o Google iniciou e matou, e foi a mesma história, né? O que fazer com o pessoal que foi atrás e foi early adopter no negócio e tudo mais. E, enfim, de qualquer sorte, Porto, eu não acho, sinceramente, que a queda do Stadia seja um prenúncio da falência desse modelo. Eu acho que a gente continua se dirigindo, talvez lentamente, para um modelo de aceleração remota, de aceleração virtual. Né? Sempre vai ter espaço, já falei isso muitas vezes, né? Sempre vai ter espaço para aceleração local, sempre vai ter espaço para você ter sua GPU dedicada, seu aparelho dedicado, eu acho que isso sempre vai existir, mas eu acredito que a participação desse tipo de jogo no mercado vai diminuir progressivamente. Talvez o futuro seja o xCloud, não sei, talvez o futuro seja alguma outra proposta que esteja para surgir. Eu tenho absoluta convicção de que a Microsoft gostaria que o futuro do Stadia fosse mais promissor, para que ela mesma ingressasse nisso. Eu acho que a Microsoft está louca para pular fora de ter que ficar fabricando consoles. E a queda do Stadia não deixa de ligar um sinal de alerta, né? Eu acredito que a tendência para nós irmos para esse tipo de mercado permanece ainda inexorável, mas ficou muito claro que não é algo imediato. Acredito eu que a Nintendo não vai seguir por esse caminho, a Sony já deu mais de uma vez sinais de que não irá por esse caminho, a Microsoft ao contrário, né? Mas tem um caminhozinho para seguir, né? Eu até cheguei a dizer certa vez que eu achava que talvez a próxima geração fosse a última geração efetiva, né, de aceleração local de hardware.
Não.
Pode ser que não. Pode ser que ainda venha umas duas gerações, algo por aí.
Isso aí. É, fazer o quê, né? Eu acho que realmente foi falta de persistência e um marketing não tão agressivo quanto deveria ser. A gente vê que marketing de PlayStation e Xbox é super agressivo. E a gente simplesmente não ouvia nada vindo do Google Stadia, entendeu? Eu acho que realmente o Google não persistiu, não quis que a plataforma Stadia tivesse sucesso. Senão eles teriam sido muito mais persistentes com ela.
É, mas não é só marketing o problema. Realmente ele não entregou o que prometeu, né?
Eles já começaram mal, né? Porque várias coisas que haviam sido prometidas antes do lançamento oficial nunca foram cumpridas. Então, isso daí já deixou um gosto amargo na boca de muita gente.
Porque no anúncio oficial dava a entender que seria um serviço que tu nunca mais precisaria comprar hardware nenhum, que rodaria todos os jogos no Ultra com 4K, 60 frames.
Exatamente. E nada
não foi nada disso que...
Nada disso se confirmou. Ok. Descanse em paz, Google Stadia. Vamos em frente e vamos falar de The Last of Us. Mas não vamos falar do jogo. Vamos falar da série. Aparentemente todo mundo amou, né? Né, Dart? Né, Cadelinho? O que vocês acharam?
Eu gostei. Assim... Deixa eu colocar isso da seguinte forma, Zaporto. Eu gostei, achei a melhor adaptação do jogo, pelo menos um jogo não assim fantasioso, né, não em animação, talvez. Uh-huh. Eu gostei da adaptação do Witcher também, né, só que o roteiro do Witcher não colabora. Aqui ele colabora, apesar de ser bastante Ctrl-C, Ctrl-V. Mas dito isto, tá, Porto? Eu achei assim, uma boa adaptação, uma série promissora, porque, vemos, acabou de iniciar, né?
Uhum.
Então, eu acho que ela tem potencial. Os atores estão muito bem, achei que o Pascal tá muito bem no papel, a garotinha lá que faz a Abby, fugindo da atriz, tá muito bem. Penso eu que os atores coadjuvantes também estão um bom trabalho, a produção, obviamente, tem um bom valor de produção. Então, assim, de forma geral, eu gostei do que eu vi, mas tá muito nisso. Só que eu não tô assim, tipo, é uma série assim, vai explodir. Não, é uma série assim que mostrou que dá pra fazer um trabalho sério com os games, né? Mostrou talvez aí um caminho que outras séries podem seguir, como temos aí a série do Fallout sendo produzida, pode seguir nesse caminho. Acho que escancarou, né, o abismo que separa o nível de produção séria, pelo menos da HBO, com o nível de produção do Netflix, né? A gente percebe essa diferença brutal de qualidade, ainda por cima, porque ficou relativamente próximo ali o lançamento do Last of Us com o lançamento daquela série bizonha do Resident Evil lá que lançaram. Então eu achei que foi legal nesse sentido, sabe? Eu achei que foi muito respeitoso com a franquia. Só que, assim, realmente muito, talvez até demais, né, nessa preocupação de fazer Ctrl-C, Ctrl-V e talvez, assim, algumas coisas precisassem adaptar para aquela tela, né? Então, o episódio talvez um pouquinho arrastado, né, na tentativa, copiando alguns diálogos do jogo e tal. Mas enfim, mas gostei, Porto.
Gostei. Mas eu gostei que grande parte é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas tem algumas adaptações que ficaram legais ali, que realmente não tinha sentido transpor do jogo para a série. Como o primeiro encontro entre o Joel e a Ellie é diferente do jogo. A motivação para eles irem e tal, que na série não faria muito sentido, né? Que no jogo a gente sai matando todo mundo e lá aquela história do Robert, né, e ali não ia ficar muito... Daí, na verdade, o confronto foi entre os capangas do Robert e os vagalumes, né, quando o Joe chegou lá já tinha acontecido lá. E também eu gostei muito da parte inicial do que tem tipo um prólogo que dá uma explicação do... Tem um tipo um programa de debates em 1968 na TV, de caras discutindo pandemias e vírus, e daí um cara dizendo que vírus a humanidade já está acostumada a combater desde sempre, mas que o problema seria o dia que tivesse alguma infecção por fungo. Daí ele até cita o Cordyceps, né?
Ai, ai.
E também todo o início ali daquele dia que o jogo inicia já de noite, né? Já quando tá começando a acontecer. E esse daí mostra todo o dia da Sarah, da filha do Joe, que ela não nota, mas aos poucos já tá aparecendo algumas pessoas e tal. Eu achei bem interessante isso, que no jogo não tem.
É. E uma boa notícia para nós, que gostamos de videogame, Porto, é a gente começar a ver que realmente essas adaptações têm recebido um tratamento, pelo menos, digno também nessa série de TV, né? Vamos fugir um pouco dos filmes, né? Filmes... Nós também tivemos boas notícias recentemente, né? Acredito que todo mundo concorda que as adaptações lá do Sonic pro cinema ficaram muito boas, né? Para os longa-metragem. Mas mesmo seriados, né? Então, assim, o Last of Us se une a, principalmente, animações muito boas, né? Já tínhamos lá o Arcane do League of Legends, que é muito boa. O Cyberpunk Edgerunners, muito bom. Castlevania, numa adaptação muito boa em animação, e agora nós temos uma animação uma adaptação muito boa em live action. Eu colocaria o The Witcher também como uma grande adaptação. O Halo talvez divide um pouco mais opiniões, mas o The Witcher e o Last of Us ainda mais, né, como excelentes adaptações, e eu acho que isso é muito, muito legal pra gente, né? A gente vê o troço bem tratado. Eu tenho acompanhado também, não teve a mesma fanfarra, né, mas eu tenho assistido a adaptação do Nier Automata também no...
Em anime, né?
No Crunchyroll, né? No anime. Achei um bom anime. Também, talvez ele algum Ctrl-C, Ctrl-V meio exagerado ali no Nier Automata, mas, assim, muito fiel ao material de origem, muito, muito bacana, assim, muito, muito boa qualidade da animação. Eu achei que foi muito bem feitinho ali a adaptação do Nier. Então é legal. Eu acho que é bacana a gente poder ver, né, os nossos games ganhando vida também em outras mídias, assim, e vale muito a pena. Eu acredito que o pessoal que jogou Last of Us e que curte o jogo, acho muito difícil que vá se decepcionar com o seriado. Acho que todo mundo que é fã do Last of Us vai gostar bastante do seriado, e mesmo o pessoal que não vou dizer que não gostou do jogo, mas mesmo o pessoal que de repente não jogou, eu acredito que vai curtir, porque não é difícil, né? Não é uma história assim, tipo, né, você vai assistir lá, sei lá, Dragon's Dogma, que é uma boa adaptação até, mas é uma viagem o troço ainda, né, pra você conseguir se inserir no que tá acontecendo, se lá. Ali não, né? Ali é bem straightforward, é bem tranquilo. Okay, não são provavelmente zumbis, são pessoal infectado por fungo, mas beleza, é zumbi, é pós-apocalíptico, legal, já embarquei, então você vai.
E o showrunner da série é o mesmo do Chernobyl, né? E dá pra ver a mão dele ali na produção.
Dá.
Bom, o Craig Mazin.
Uhum. Bom, então já que vocês emitiram suas opiniões a respeito, eu quero dar uma lida numa matéria rapidinha falando a respeito da adaptação de The Last of Us para seriado. The Last of Us é a segunda maior estreia da HBO, ficando atrás apenas da Casa do Dragão. Mesmo antes de sua estreia, sabíamos que The Last of Us seria uma das séries mais populares do ano, já que ela adapta uma das franquias mais icônicas do PlayStation, e sua primeira temporada foi extremamente aclamada pela crítica especializada. Além de estrear na HBO, a série também teve lançamento simultâneo na plataforma de streaming HBO Max, o que ajuda a aumentar ainda mais os números. Por falar em HBO Max, a estreia da série causou instabilidades na plataforma, com muitos não conseguindo acompanhar o episódio. Sim. No momento em que foi lançado.
Eu só consegui começar a ver uns 15, 20 minutos depois.
Né? Porque o negócio foi tão grande que não houve servidor que aguentasse. Segundo a HBO, a estreia de The Last of Us atraiu 4,7 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, somando o canal de TV e a plataforma de streaming. Isso marca a segunda maior estreia de uma produção da HBO desde a estreia de Boardwalk Empire em 2010, ficando atrás apenas da Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones. A estreia de The Last of Us também foi quase o dobro da estreia da segunda temporada de Euphoria, que teve uma média de 19,5 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos. A audiência...
Com a atriz que faz lá a Zendaya, né?
Zendaya. A audiência de domingo à noite para uma série da HBO normalmente representa de 20 a 40% da audiência bruta total do programa por episódio. Dentre outros feitos impressionantes, a série também foi um sucesso nas redes sociais. A estreia foi o principal trending topic no Twitter nos Estados Unidos e demais países na noite de domingo. Os teasers e trailers de The Last of Us acumulam mais de 100 milhões de visualizações em todo o mundo. O primeiro episódio do podcast complementar de The Last of Us também alcançou o primeiro lugar na parada de TV e filmes na Apple, nos Estados Unidos, em um período de 24 horas após seu lançamento. Bom, ainda não sabemos se esses números serão mantidos ao longo de toda a temporada, mas a adaptação certamente começou com o pé direito. Também é importante lembrar que a série The Last of Us atingiu 100% de qualidade dos críticos no Rotten Tomatoes, o tomatômetro do Rotten Tomatoes. Caiu, é? Caiu para 99? É, porque a matéria aqui que eu tô lendo dava 100%. É, bom, de qualquer maneira, 99% é um absurdo. Não, que outros títulos têm isso?
No Rotten Tomatoes é difícil conseguir 7 lá.
Geralmente a crítica é rigorosa. Agora, e a audiência? Tem algum número? Porque aqui onde eu estou consultando no momento, não tem. Foi pouco antes da estreia. Alguém consegue chegar aí no Rotten Tomatoes e me dizer qual a situação atual da série?
Eu não. Começo não vi, tá? Eu posso dar uma olhada, cara.
Eu acho que o Dart já
96,
tá.
96.
Caiu para 90. Ah, 96 da audiência?
Da audiência.
E ainda continua 99 para os críticos, né?
É, você vê, né? Mesmo a audiência não foi afetada pela não foi afetada muito, né? Pelo
Console Wars,
assim, né? Sempre tem os babacas lá, né? Que vai dar nota uma estrela e tal, mas felizmente eles ficam soterrados pela maioria. Eu não sei se eu daria necessariamente 5 estrelas, talvez 4,5, assim, mas o pessoal que tá dando ali 1,5 é sempre os babacas que estão reclamando.
Isso aí. E alguns dos avaliadores mais sérios, por exemplo, a IGN deu 9 de 10. O The Telegraph, o jornal britânico, deu 4 de 5. Eles gostaram, mas eles viram que tem um probleminha ou outro, então não foi nota máxima.
Eu acho que nota 9 é uma boa nota aí pro seriado. Eu acho.
Aqui no Brasil, o Pablo Vilaça, que é crítico de cinema, né, raramente ele fala sobre séries, ele deu 4 de 5. Isabela Boscovi, que também é uma crítica de cinema aqui, bem famosa, ela não dá notas, né, mas ela gostou bastante. Ela faz vídeos avaliando.
É por isso que eu falei, assim, não é... Por exemplo, Chernobyl, que foi mencionado, pra mim é um 10-10, entendeu? Pra mim é um seriado extraordinário. Pra mim, Chernobyl é um típico 10-10. Agora, eu não acho, realmente, que o Last of Us chegue nesse nível, porque... Novamente, ele é um pouco arrastado, ele tá claramente com uma preocupação muito grande, assim, de tentar agradar o pessoal, né? Então, reproduzindo algumas coisas, assim, do jogo, né, que eu acho que alonga um pouquinho mais ele, mas ainda é muito cedo, né, é só um episódio, a gente só vai poder, eu acho que ter um veredito definitivo no final, né, aí a gente pode ver se eles conseguiram, tem que ver como é que a série vai se manter com o passar do tempo, né, às vezes você tem séries que tem 1, 2, 3 ótimos episódios e o troço de repente desanda, né.
Você
não sabe foi o caminhão que atropelou o troço.
No Rotten Tomatoes, eu acho que eles avaliaram a temporada inteira, porque esses críticos receberam a...
Toda a temporada já?
Toda, é.
É mesmo?
Os críticos receberam toda a temporada antecipadamente.
É um bom sinal, né?
É isso aí, é um bom sinal. A gente já fica naquela de que o restante dos episódios vai manter o nível necessário para um bom resultado. Show de bola. Vou ter que arranjar uma maneira de assistir isso, porque eu não pago nenhum serviço de streaming a não ser Netflix. Ok. Bom, minha gente, vamos para o nosso último tópico de hoje e certamente... Opa!
Aproveitando, desculpa, Porto, mas aproveitando aqui, não é propaganda, não recebemos nada por isso, tá? Mas até falando pro pessoal aí que de repente queira fazer assinaturas, tá? Eu acho hoje que talvez aqui no Brasil um dos melhores negócios que dá para fazer atualmente é fazer assinatura daquele Mercado Livre nível 6, que eles chamam, né? E é uma assinatura que te dá, você faz assinatura assinatura lá no Mercado Livre, você ganha acesso ao Disney Plus, ganha acesso, eu acho que ao Star Plus também, né, da Disney, uhum. Tem os dois dentro da assinatura, e você também tem descontos na assinatura da HBO Max e também do Paramount Plus.
Nossa senhora!
E é tudo isso, assim, pelo menos só os da Disney, né, sai por R$20, R$19,90 a mensalidade ali, né, e vale muito a pena. E com relação ao do e Amazon Prime, convenhamos, né? Acho que todo mundo tinha que ter Amazon Prime, porque além do preço ser ridículo, você ainda tem acesso ao frete grátis e tudo mais na Prime, né?
Verdade, verdade. Bom, vamos lá então. Último tópico do programa de hoje, e certamente aquele que agora, no momento, é o mais controverso. Vamos lá. E-sports. São ou não esporte? Bom, eu vou ler uma matéria da ESPN Brasil que justamente fala a esse respeito. Esportes são ou não esporte? Entenda a polêmica após fala de Ana Moser e o que as estrelas do cenário falaram sobre este tema. Então, vamos lá. A declaração da ministra Ana Moser sobre os e-esportes serem ou não considerados esporte gerou forte repercussão no cenário brasileiro. Em entrevista ao portal UOL, a ex-jogadora de vôlei afirmou entender a prática como entretenimento e influenciadores, CEOs de organizações e jogadores profissionais reagiram à fala. Moser, que assumiu como ministra do esporte no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, emitiu a opinião no contexto da Lei Geral do Esporte e citou a atuação que teve ainda antes de chegar a Brasília para delimitar o que poderia ser considerado ou não esporte. Em sua visão, a definição não inclui os e-sports. Então vamos abrir aqui aspas para ela. A questão do esporte eletrônico a nível federal ainda não é uma realidade. Não tenho essa intenção aí, de investir nesta modalidade. A gente não lutou ano passado. Eu, na minha vida pregressa, à frente da Atletas pelo Brasil, fizemos uma ação muito forte junto ao Legislativo para o texto da Lei Geral não ser aberto o suficiente para ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá protegendo o esporte raiz. A definição de esporte tinha sido dada a uma abertura que poderia incluir o esporte eletrônico. E a gente fechou essa definição para não correr este risco. Palavras dela. A Lei Geral do Esporte, que é a PLS, Projeto de Lei Suplementar, né, 68 de 2017, está no Senado e tem como objetivo substituir a atual Lei Pelé, reunindo em um único lugar todas as regulamentações para o esporte no país. O texto base chegou a tratar do desporto virtual, mas o conteúdo aprovado restringe a definição de esporte logo no início da lei para toda forma de atividade predominantemente física que, de modo informal ou organizado, tenha por objetivo atividades recreativas, a promoção da saúde ou o alto rendimento esportivo. Sem serem reconhecidos como esportistas do ponto de vista federal, os atletas de esportes eletrônicos não podem, por exemplo, aplicar para receber o Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte ou outros recursos do governo destinados aos esportes. Ok, agora vejamos a repercussão no cenário nacional de esportes. Donos de organizações, influenciadores e jogadores profissionais deixaram suas declarações sobre a fala de Ana Moser nas redes sociais. O CEO da equipe Black Dragons, a empresária Nicole Cherry Gums, declarou que, abre aspas, é importante não desmerecer algo que não detém conhecimento, fecha aspas. Então, ela deixou aqui uma informação, uma postagem no Twitter. Exatamente isso que você leu. E esportes é similar a um show da Ivete Sangalo, porque ela também treina para o show. Essa frase foi da nossa atual ministra do esporte, Ana Moser. Seria importante não desmerecer algo que não detém conhecimento. Somos gigantes. Ah, ok. A declaração de Cherry Guns fez menção a um trecho da resposta de Moser, que cita a cantora. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. Bem, em seguida, o capitão da Imperial Esports, o empresário Gabriel Fallen, dedicou um tempo do seu stream para falar sobre o assunto, se mostrando aberto para a conversa de regularização da modalidade, na qual ele afirma que, abre aspas, cedo ou tarde vai acontecer. E já está acontecendo em outros países, como a Dinamarca. O jogador ficou marcado no ano passado por ter recebido uma ligação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para falar sobre a redução dos impostos do setor de jogos. Abro aspas para o Fallen. Eu acho que esse assunto é complicado de entrar, porque a molecada costuma confundir muito as coisas, assim como confundiram quando eu recebi ligação do antigo presidente, do Bolsonaro, falando sobre essas coisas de games. Assim, acho que eventualmente, cedo ou tarde, a gente vai precisar ter algumas regulamentações para o esporte eletrônico no país. Fecha aspas. Bom, em seguida ele complementou com o seguinte. A grande verdade é que não adianta as pessoas que estão nessas condições de poder e estão cuidando de pastas como essa, precisam entender o Brasil como um todo. Muito se fala sobre esse governo que chegou agora, sobre tentar ver todos os lados. E é verdade, tem que ser olhado mesmo. Então, se alguém entra em uma pasta dessa sobre educação, com a noção dela, sem pesquisar, sem levar em consideração o que outras pensam, coisas que elas não conhecem, elas correm o risco de fazerem coisas que não fazem sentido para uma parcela da galera. Completou ele. Bom, um dos maiores streamers do mundo, Alexandre Gaulês, brincou nas redes sociais dizendo que se preparou como a Ivete para dar um show em livestream realizado na terça-feira, dia 10. Na mesma live, o streamer foi firme no comentário e disse que, abre aspas, a parte boa disso é que a gente nunca precisou e nem vai precisar dessa galera para ficar dizendo se é esporte ou não é. Fecha aspas. Fundador da equipe Fluxo e campeão mundial de Free Fire pelo Corinthians, Bruno Nobru, deixou uma declaração nas redes sociais. Opa, entrou um comercial da Samsung no meio do texto. Vamos lá. Voltando, Nobru deixou uma declaração nas redes sociais falando em nome de todos os atletas de esportes, direcionada para a ministra dos esportes. Abre aspas. Senhora ministra, eu queria falar em nome de todos os atletas de esportes, que são muitos, aliás. Não sei se tem alguém se pronunciando, mas eu, Nobru, vou me pronunciar. Esportes é um esporte, sim. Acho que fazer a comparação que você fez com uma artista, como a Ivete Sangalo, que treina para fazer um show, para falar que esporte não é esporte só porque um jogador treina, é ignorar todo o processo que a pessoa tem ali de preparo físico e preparo mental para disputar uma competição. Tá bom? E assim, se além dos esportes, os games também são entretenimento, é só para mostrar que as pessoas estão buscando outras coisas do que os jogos tradicionais podem oferecer. O tempo passa. A senhora me desculpa, mas eu acho que a diferença está exatamente na sua imprevisibilidade e no seu desconhecimento nesse nosso mercado gigantesco que movimenta milhões e atrai milhares de pessoas. Fecha aspas, Bruno Bru. Bom, ele completou dizendo também o seguinte: vou falar como um atleta de esportes mesmo. Para você se tornar um atleta, não é só sentar a bunda no sofá, na cama ou na cadeira, pegar um celular ou um computador e começar a jogar. Entendeu? Você precisa de muito além disso. Precisa de estrutura. É ele se localizar numa GH, para quem não sabe, uma comparação rápida com o futebol. Eles ficam alojados num centro de treinamento que se chama CT. A gente fica numa GH, que é uma gaming house. Além dessa estrutura, a gente tem que ter horário de treinos, cuidar da nossa alimentação. A gente passa com fisioterapeuta, com psicólogo. Então eu não sei mais o que a gente precisa para mostrar que o esporte é também um esporte e que precisa de uma preparação absurda para se tornar um atleta. Fecha aspas novamente para o Nobru. Bom, para completar aqui, temos também o vice-campeão mundial de CSGO em 2017, o Lucas 1, que também usou as redes sociais para compartilhar a rotina de um atleta de esportes. Abre aspas para o Lucas 1. Não reconhecer o esporte é não reconhecer nossa rotina de 10 a 12 horas de treino. É não reconhecer nossa rotina cansativa para se tornar o melhor jogador. É não reconhecer o tempo que não passamos com nossa família, em que ficamos nos dedicando para aprender as melhores táticas e as melhores jogadas. Fecha aspas. Bom, Em uma história não tão distante, os esportes eletrônicos já foram tema de discussão dentro do Senado Federal. Tramitou na casa o projeto de lei 383 de 2017 com o objetivo de regulamentar a prática da modalidade em todo o território nacional. O projeto, porém, acabou sendo arquivado em dezembro de 2022, sem ser aprovado. Além disso, os Jogos Asiáticos de 2023 terão competições de League of Legends, Dota 2, StarCraft 2, Arena of Valor, FIFA 23, Hearthstone, PUBG Mobile e Street Fighter V, valendo medalha para o quadro oficial da competição, além de uma semana oficial do COI a ser realizada em Singapura, a fim de promover os esportes eletrônicos dentro do movimento olímpico. Na edição de 2018 da competição asiática, 6 modalidades foram realizadas como demonstração, sem entrega de medalhas. Então aí a gente realmente tem que parar e pensar se até mesmo o Comitê Olímpico Internacional já está pensando em colocar títulos de esportes como categorias reais dentro de um ambiente esportivo mundial. É aquilo, né? Muito difícil. Eu particularmente acho muito difícil de discutir, porque eu vejo o esporte realmente como uma atividade mais intelectual do que efetivamente física. Existem pontos que realmente o jogador de esporte precisa se preparar, porque ele vai ficar sentado durante muitas horas. Até para isso você precisa de uma certa preparação. E também tem a questão mental e tudo. Mas eu particularmente, é até chato falar dessa forma, mas eu não considero muito esportes como esportes reais, justamente pela questão da atividade física, porque o esporte, como a gente conhece, promove o bem-estar físico.
Aqui eu divirjo aqui, Porto, e eu acho que talvez assim, grande parte da discussão e talvez a grande parte da problemática é que a gente fica tentando utilizar um conceito de esportes que seja abrangente, que seja que abranja uma determinada quantidade de coisas, não é? E que ele sirva para defini-las. E isso é virtualmente impossível, tá? Porque, assim, se você for procurar conceito do que é esporte, e aí não importa se você vai procurar em dicionário, se você vai procurar em sites, se você vai procurar na lei, a definição é sempre muito abrangente. É sempre assim, qualquer atividade que envolva exercício físico ou uma certa... ou habilidades específicas para ser desenvolvido. Isso, obviamente, é extremamente abrangente, assim, sabe? E é muito difícil, e eu desafio alguém a tentar conceituar esporte de tal forma que todos os esportes que nós comumente consideramos como esporte estejam abrangidos e um monte de coisa que nós não consideramos como esporte estejam excluídas, né? Você nunca vai encontrar uma definição abstrata, geral, hipotética, assim, que vá conseguir abranger tudo isso. Então, existe uma enorme dose de casuísmo no sentido, assim, de uma percepção cultural daquilo que pode ou não ser considerado esporte, tá? Se a gente pegar, porque se a gente for para os grandes institutos, assim, ou para as grandes organizações, vamos dizer assim, o que que eles consideram esportes? A gente vai se surpreender. Por exemplo, a gente vai pegar, assim, o que que o Comitê Olímpico, que você mencionou, o Comitê Olímpico Internacional considera esporte? Bridge, o jogo de cartas, tá? Bridge. Isso é esportes para o Comitê Olímpico Internacional. Então, assim, qual que é a habilidade física que o bridge envolve para que ele possa ser definido como, como esporte? Entendeu? Aí nós vamos pegar, por exemplo, um extremamente clássico que é considerado esporte, xadrez. Xadrez, todos jogadores de xadrez, e eu jogo brincando no xadrez, sabe que uma partida verdadeira de xadrez é extremamente desgastante. Você gasta muitas calorias quebrando a cabeça ali em cima. Mas para todos os efeitos, você está sentado jogando um jogo intelectivo a princípio, né? Você não está lá puxando peso, levantando, nada. Então, quem sabe, quem joga, sabe que uma partida desgastante exige que você esteja bem preparado para ela.
Correto.
Mas para esses conceitos que nós estamos utilizando para todos os efeitos xadrez, não poderia estar, entendeu? E algumas coisas que nós consideramos como brincadeira também são consideradas esportes. Entendeu? Cabo de guerra. Cabo de guerra estava na primeira Olimpíada. Na primeira Olimpíada moderna, cabo de guerra era uma das modalidades que medalhava, inclusive.
Eu entendo, Cadeirinho, mas sabe o que eu acho que é a situação nessa questão dos esportes e dos esportes como está definido pela nova lei? é justamente a questão de que a nova ministra dos Esportes não quer, não deseja que recursos governamentais sejam gastos na promoção dos esportes eletrônicos. Ela não quer que um esportista eletrônico seja agraciado, possa ser agraciado com...
No lugar de um esportista de verdade, físico.
Não, de verdade, na concepção dela, né?
É. Perfeitamente, uma discussão verdade perfeitamente criança. Válida, é, razoável, que é a escolha da destinação de recursos. Inclusive, no nosso Instagram, eu debati lá com os nossos seguidores algumas trocas de mensagens a respeito disso. Só que a questão tem que ser posta dessa maneira. O problema é que as pessoas, para justificar uma determinada decisão política, elas começam a tentar fundamentar com argumentos que vai se tornando cada vez mais ridículo, entendeu? Então, assim, aí para tentar dizer, olha, nós não queremos investir ou não queremos dar incentivos para o esportes, ela começou falando dessas neiras, dizendo, esportes não é esporte. Aí, no que ela falou isso, ela já cavou um buraco para ela. Porque você ia entrar na discussão do que é esporte. E ali você já tá encrencado, entendeu? Você já se meteu num buraco ali que é difícil de sair, né? Porque o que vai acontecer daqui para frente, entendeu? Para esse fundamento, toda vez que o governo dedicar dinheiro para qualquer coisa que possa possivelmente ser questionada se é esporte ou não, o pessoal vai cair matando. Ah, e esporte não é, mas break dance você acha que é, entendeu? Então vai começar que break dance, diga-se passagem, tá nas próximas Olimpíadas, tá? A Olimpíada da França de 2024 é uma modalidade. Então, você entra nessa discussão. E aí ela conseguiu, aí não satisfeita de já ter se metido num buraco, mas aí é o problema da pessoa que se mete num buraco, né? Ela continua cavando e vai afundando mais. Aí ela começou com comparações absolutamente retardadas, como essa da Ivete Sangalo. Então, e aí dizia, entretenimento. Minha camarada, qualquer competição esportiva é entretenimento, meu querido. Você acha que campeonato brasileiro de futebol não é entretenimento? E Copa do Mundo não é entretenimento? É tudo entretenimento, meu anjo. É tudo entretenimento.
Ela realmente se perdeu, né, ao fechar a mente na questão de financiamento para esportistas. Ela começou a procurar os exemplos mais ridículos possíveis para fundamentar a decisão dela. E isso só serve, a partir de agora, de uma forma de escrutinizar em toda e qualquer decisão dela dentro do Ministério do Esporte.
Ela poderia ter usado trocentos argumentos melhores. Ela poderia ter dito que o governo vai priorizar esportes olímpicos, tá? Ela poderia ter dito que o governo vai priorizar atividades esportivas que tenham penetração e capilaridade maior para a população em geral. Sim. Ela poderia...
Aqui o André Luiz diz que, na opinião dele, ela quer que os investimentos sejam usados em uma atividade física que possa ser ensinada nas escolas.
Pode ser. Mas não foi isso que ela disse. Isso a gente tá oferecendo respostas que ela poderia ter dado, mas não foi ela que ela falou. Entendeu? Ela não apresentou nenhum desses argumentos, né? Ela não apresentou coisas que vão atingir mais pessoas, que vão incentivar para que o esporte para a terceira idade ou para a juventude. Nenhum desses argumentos apareceu. Em nenhum momento do que ela falou. Ela poderia até ter dito, com razão, diga-se de passagem, que atualmente o eSports não é uma modalidade que precisa de incentivo governamental. Tem bastante dinheiro rolando sem precisar.
Não tem necessidade nenhuma, na verdade, né?
Não tem nenhuma necessidade.
É dos únicos esportes que não precisam.
Então poderia ter dito isso para futebol, embora o governo ponha dinheiro no futebol, mas poderia ter dito isso para futebol também, para outros esportes, né, que são autossustentáveis. Então, eu achei assim que ela perdeu uma grande oportunidade de ter apresentado, né, um plano de atuação mais sério, objetivo, e cavou um buraco nessa situação do esporte. Ela não vai conseguir, a pessoa vai lembrar pra sempre das comparações esdrúxulas que ela fez, pra sempre, entendeu? Sempre que vier alguém vai dizer, não, eu tô quase no nível da Ivete Sangalo aqui no Counter-Strike, entendeu? Vai sempre utilizar isso, vai virar meme esse troço, entendeu? Então é isso que foi ruim, tá, Porto? Aí pra encerrar a conversa toda, eu concordo que esportes não tem que estar, na minha avaliação, Roberto, tá? Não tem que estar realmente na lista de prioridade de investimentos por todas as razões que a gente mencionou, porque não há necessidade, já tem um mercado grande, que é a lista de atividade. Você pode utilizar os mesmos valores que você dedicaria para o esportes, para outros esportes que vão beneficiar uma quantidade muito maior de pessoas, para esportes que exigem menos investimento e trazem maior retorno, né? É, atletismo, ginástica olímpica, ginástica artística.
Até porque esportes também demandam um investimento em dinheiro que muita gente não tem para poder treinar, porque depende de ter um equipamento, um computador, uma conexão de internet, uma coisa assim. E isso também acaba criando uma divisão entre os jogadores, entre o nível dos jogadores. Tem muitas coisas nesse nível também. É complexo.
Eu acho que, como eu falei, a fundamentação ficou muito ruim, a explicação que ela procurou dar ficou muito ruim, e escancarou uma mentalidade muito, realmente, ultrapassada, né? Muito antiga. Né? Se a gente voltasse lá 30, 40 anos atrás, as pessoas diriam mesmo de skate, diriam mesmo de surf, diriam mesmo até escalada, né? Hoje é esporte olímpico, né? Diriam a mesma coisa de diversos esportes que hoje ninguém duvida que são esportes, né? Ninguém duvida que surf, com todas as megas ultra competições que eles têm, né, milionárias de passagem de esporte, que golfe é esporte, né, só que realmente você cai nesse buraco, né, você tem que explicar por que bridge é esporte, por que cabo de guerra é esporte, por que xadrez é esporte, por que tiro esportivo né, é esporte, né, por que todas essas outras coisas são esportes. Então eu acho que por que as artes marciais, por que boxe é esporte, por que se isso é realmente esporte ou não, entendeu? Esses tempos atrás eu tinha visto uma pessoa fazendo uma crítica dizendo que nem deveria ter mais nas Olimpíadas corrida e arremesso de dardo e tal, porque isso só tinha sentido lá na Grécia, que onde as pessoas usavam isso porque precisaram habilidades que precisavam ter no dia a dia, para caçar, para sobreviver, para pegar coisas na natureza, né? E que hoje em dia isso já não tem mais necessidade, não, o teu corpo retrógrado. Tá escrito, se procura na internet, se encontra.
Não precisam mais disso, mas precisam correr atrás de uma bola pra
jogar. Correr atrás de uma bola é uma coisa muito, muito útil na tua vida. Todo dia, pra sobreviver no nosso dia a dia, a gente precisa correr atrás de uma bola. Então, enfim, por aí, né, Porto? É mais uma questão, realmente, eu achei que ela foi muito infeliz na manifestação, evidenciou realmente uma visão muito antiquada do que é o conceito de esportes, né, para uma ministra de esportes, isso é ruim, e acho que perdeu uma oportunidade para apresentar uma política de ação mais concreta, né, mas deixando bem claro quais são os objetivos. Ó, vamos focar tais esportes, tal base, tal, o nosso propósito é tão, o nosso objetivo é esse. Achei que foi muito ruim a entrevista.
Mas eu também, como Porto, eu tenho certa dificuldade ainda em aceitar esportes como esporte de verdade, entre aspas. Para mim, eu ainda tô com a mentalidade que esporte tem que ter atividade física, principalmente. Para mim, encaixaria mais, tipo, os campeonatos, por exemplo, seria um evento cultural, alguma coisa assim, mas...
Que é basicamente o que ela tentou fazer, né? Ela tentou empurrar o enquadramento dele pra cultura, por isso que ela chamou inapropriadamente de entretenimento, né? Mas assim, não adianta, você continua no mesmo buraco, né? Como é que você vai dizer que o campeonato brasileiro de voleibol, a BBB, não sei lá o nome lá, Novo Basquete Brasil lá, o que é aquilo? É óbvio que é entretenimento, é evidente que é entretenimento. Então, sim, é esse que é o problema, que você começa com essas definições, assim, né? Então, é uma escolha política, isso tem que fazer. A nossa escolha política foi, vamos priorizar isso, porque nós achamos que estas atividades esportivas estão inseridas dentro do escopo, das finalidades, dos objetivos do meu ministério. Ok, não tem problema. Resolvido.
É isso aí. Pois bem, minha gente, mais alguma coisa a adicionar? Ou vamos fechar o pacote por hoje?
Olha, o Saicon está sugerindo que tenha competição de comer hambúrguer. Aqui no Brasil, essas competições de comida não são muito, muito habituais, né? Mas lá nos Estados Unidos, chega a levar um monte de... Os Estados Unidos gostam de um monte de competição, né? Competição de soletrar palavras, competição de comer salsicha, competição
de... De comer cachorro quente lá, que é nojento de assistir.
Verdade. Ok, minha gente? É isso aí? Então, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galera que esteve aqui no chat do YouTube e ficou conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter ao vivo no chat os companheiros Saicon X2, Alexandre Santiago, O The Master, Leomar Braz, o grande Máximos Mínimos, o companheiro de sempre, Marcelo Landim, e chegou atrasado, mas veio, o André Luiz. Muito obrigado pela força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante as gravações e sempre agradecemos pela ajuda, os pitacos, as piadinhas e as opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. E para quem prefere a versão em áudio, nós estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcasts e também nos agregadores de podcast em todas as plataformas e sistemas operacionais, certo? Sigam-nos também no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa interessante ou engraçada relativa a games, a gente compartilha. E para aqueles que desejam um contato mais próximo com a gente, mandem aquele e-mail maroto para o nosso endereço, que eu vivo repetindo, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar uma participação em áudio, a gente bota para tocar aqui e discute logo em seguida. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Mas, se você quiser se tornar um integrante honorário da equipe e estar conosco ao vivo participando, manifeste seu interesse também através do e-mail para que a gente possa entrar em contato e passar todas as informações necessárias para tê-lo aqui conosco, tá bom? E é isso aí. Eu, Dart e Cadelin, agradecemos muito a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem possivelmente na próxima semana. Eu digo isso porque eu estou em processo de mudança, eu estou saindo daqui desse lugarzinho. Inclusive, vocês podem ver aqui desse lado, meu armário de miniaturas está todo branquinho, porque todas as miniaturas já estão aqui nessa caixa. Em breve eu estou de saída, então vamos ver como é que fica a questão de horários do programa para a próxima semana, mas vocês serão avisados, tá bom? Mas queremos vocês aqui de volta para o Jogando Papo 243. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!